Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com a advogada Melissa de Cássia Pereira. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre a lei anticorrupção e também sobre compliance. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desses assuntos que nós vamos discutir hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no Inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Melissa. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes. Gostaria de agradecer primeiramente a oportunidade de estar conversando aqui um pouquinho com os ouvintes acerca da lei anticorrupção e do compliance.
E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, no que consiste essa lei anticorrupção? Quando que ela foi criada? Por quê?
Sim, na verdade a gente... estamos aí verificando que as práticas de corrupção elas começaram a ser divulgadas pela mídia em meados de 2013 e 2014. E a mais conhecida pela população foi aquela ocorrida na Petrobras, empresa estatal que por muitos anos foi considerada extremamente sólida e idônea. E aí a crescente constatação de práticas corruptivas em todas as esferas da federação, envolvendo tanto agentes públicos quanto empresários de todo o país, exigiu então o implemento de políticas mais eficazes de combate, assim como já ocorre em outros países da América do Norte, tal como os Estados Unidos. Então, utilizando-se dessas experiências internacionais positivas, foi editada a legislação de âmbito nacional com o fim de responsabilizar tanto administrativa quanto civilmente as pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional e estrangeira. Então, a Lei 12.846, de 2013, a lei anticorrupção. E a vigência dela teve início em janeiro de 2014. E aí, em março de 2015, entrou em vigor o Decreto 8.420, de 2015, que regulamenta, então, essa lei anticorrupção.
E conta um pouquinho para a gente, doutora Melissa, qual que é a principal inovação dessa lei dentro do nosso sistema jurídico brasileiro? O que ela traz de novo?
Então, Jéssica, a principal inovação desta lei diz respeito à responsabilização objetiva das pessoas jurídicas. Então, não somente com relação aos atos de corrupção praticados contra a administração pública nacional, quanto estrangeira. Como nós sabemos, a responsabilidade objetiva, ela independe de dolo ou culpa. Então, a aplicação das sanções, ela não exige a intenção da corporação ou dos seus dirigentes em corromper. Ou a demonstração de desídia em relação a atos desse gênero, que eventualmente ocorram. Então, basta a constatação de que alguém, um funcionário, um parceiro, um contratado, um consorciado, tem oferecido ou pago uma vantagem indevida a servidor público, ou praticado qualquer dos atos previstos na lei anticorrupção. Nesse caso, a instituição vai ser penalizada.
Conta um pouquinho também para a gente, doutora Melissa, sobre quais são as principais vantagens dessa nova lei para o nosso sistema jurídico e também para o nosso sistema político no país. O que, que isso trouxe de positivo para a gente?
Então, a lei anticorrupção, é considerada um importante instrumento para coibir ou ao menos reduzir as práticas corruptivas, tanto em âmbito nacional quanto internacional. A legislação nacional ela traz em si um grande estímulo para que as pessoas jurídicas atuem em colaboração com o poder público na prevenção de atos de corrupção, né, por meio da instituição de um programa de compliance eficaz, né, comprometido, então, com a busca da ética corporativa. E a adequada aplicação da Lei 12.846, de 2013, e do decreto que a regulamenta, são imprescindíveis para a transformação do sistema jurídico e político do nosso país, né, de forma a extinguir a mentalidade do jeitinho brasileiro, né, que, na verdade, não cabe em um país sério e transparente.
E, doutora, segundo a nova lei, quais órgãos que daí são responsáveis pelo julgamento de casos de corrupção nas empresas?
Então, o artigo 8º da lei anticorrupção, ele traz que a instauração e o julgamento do processo administrativo para apuração da responsabilidade da pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão, né, ou entidade dos poderes executivo, legislativo e judiciário, que vai agir tanto de ofício ou mediante provocação, observado o contraditório e a ampla defesa. E no âmbito do Poder Executivo Federal, a CGU terá competência concorrente para instaurar processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados com fundamento nesta lei, para exame, né, de sua regularidade ou para corrigir-lhes o andamento. E aí, por fim, o artigo 9º desta lei trata que competem a Controladoria Geral da União a apuração, o processo e o julgamento dos atos ilícitos praticados contra a administração pública estrangeira.
Doutora Melissa, agora mudando um pouquinho o foco da nossa entrevista, eu acho que é importante a gente explicar para os nossos ouvintes o que é, dentro de todo esse contexto, o programa de compliance e quais são as vantagens da adoção de um programa de compliance no sistema empresarial.
Realmente, o compliance, ele é muito importante, e nós estamos aí ouvindo muito falar, né, dessa expressão, e aí muitos ouvintes devem estar se perguntando, exatamente o que significa isso. Então, o programa de compliance, ele é conhecido como um programa de integridade. A expressão compliance, ela está ligada ao verbo inglês to comply, e quer significar estar em conformidade com as normas internas e externas pré-estabelecidas. Então, na verdade, ela pode ser resumida como a busca pela conduta em conformidade, né, com as normas internas e externas da corporação, conforme boas práticas de governança, a fim de extinguir ou, ao menos, reduzir o número de práticas corruptivas. E as vantagens da adoção desse sistema no ambiente empresarial são inúmeras. A implementação de um programa de compliance efetivo em uma determinada empresa, por meio da instituição de um código de conduta aplicado tanto por aqueles que integram a pessoa jurídica, quanto pelos seus clientes, fornecedores ou prestadores de serviço, vai ser levado, então, em consideração em caso de aplicação de sanções administrativas previstas na lei anticorrupção, então sendo um fator de redução de penalidade. Além disso, o programa de integridade, ele institui o que se denomina governança corporativa, ou seja, um sistema de direção e organização empresarial por intermédio de mecanismos regulatórios de mercado, assegurando sustentabilidade empresarial, né, em todos os seus aspectos, econômico, social, ambiental, e também garante a manutenção da boa imagem e o crescimento da empresa no mercado.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada Melissa de Cássia Pereira. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre a lei anticorrupção e também sobre compliance. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito do que nós estamos discutindo aqui hoje no programa de rádio da Mapar, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, é só procurar lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, como que as empresas, elas podem adotar esse programa? Quais são os procedimentos básicos para começar?
Então, o programa de integridade, ele vai ser instituído por meio de um código de conduta. E esse código de conduta, ele vai ser, então, debatido entre todos os envolvidos, a fim de refletir as necessidades e possibilidades daquela determinada empresa. Então, nós não podemos falar num código de conduta padrão que vai ser aplicado a todas as empresas indistintamente. Né? O código de conduta ele deve ser observado tanto por aqueles que integram a pessoa jurídica, os funcionários, a diretoria, a presidência, quanto por aqueles que se relacionam com a mesma, né? Os clientes, acionistas, os fornecedores, os prestadores de serviço.
Uhum.
E os elementos imprescindíveis para a instauração desse programa de compliance, apenas para citar alguns exemplos, seria a obrigatoriedade de observância das leis vigentes, padrões de conduta adequados nos relacionamentos com os clientes, acionistas, colaboradores, fornecedores, prestadores de serviço, uma boa relação com o meio ambiente, propriedade intelectual, política de confidencialidade das informações, a vedação do assédio moral e sexual,
uhum.
canais de denúncia de irregularidades e, por fim, a aplicação de medidas disciplinares em caso de violação desse programa de integridade.
Uhum. E, doutora, esse sistema também ele é aplicável em empresas de pequeno porte? E quais são as diferenças nesses procedimentos quando a gente compara com empresas maiores, de maior porte?
Então, conforme né, nós já estávamos conversando, uhum. a instauração de um programa de compliance, ele vai ser debatido entre todos os envolvidos, né? E vai refletir, então, as necessidades e possibilidades daquela determinada pessoa jurídica. Naturalmente, nós não podemos cogitar que um programa de integridade instituído em uma grande empresa possa ser utilizado por pessoas jurídicas de pequeno porte, uma vez que a realidade empresarial de uma e de outra é completamente distinta. No entanto, tal fato não impede que empresas de pequeno porte implementem políticas de integridade, de acordo com as suas necessidades e possibilidades. E aí o próprio decreto 8.420, de 2015, que regulamenta a lei anticorrupção, ele dispensa a obrigatoriedade da observância de algumas formalidades no programa de integridade, lá no artigo 42, parágrafo 3º.
Uhum.
E aí a portaria conjunta 2279, de 2015, que é de autoria da CGU e da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, especifica quais as medidas de integridade que devem ser adotadas por microempresas e empresas de pequeno porte.
Uhum.
Então, a implementação por ME e EPP dos parâmetros para a instauração do compliance, né, de que trata esse decreto 8.420, ele pode ser efetivado por meio de medidas de integridade mais simples,
sim.
né, com menor rigor formal e que demonstrem esse comprometimento com a ética e a integridade na condução de suas atividades.
Uhum. E, doutora, existem ainda lacunas jurídicas quando a gente fala em relação à investigação e o combate à corrupção nas empresas e também na gestão pública?
Eu penso, Jéssica, que a legislação que trata de combate à corrupção no Brasil é excelente.
Uhum.
A grande questão é a efetividade. Então, de nada adianta termos um amplo arcabouço legislativo se esse não for aplicado de forma efetiva.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada Melissa de Cássia Pereira. E o tema da entrevista do programa de rádio da Mapar de hoje é a lei anticorrupção e também estamos falando um pouco sobre o compliance. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutora Melissa, queria ainda pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais seriam as possíveis medidas que poderiam ser adotadas para um controle mais eficaz das práticas empresariais e políticas, visando um aumento da transparência. O que a gente ainda precisa avançar nesse sentido?
Então, o ponto central para o controle mais eficaz das práticas empresariais e políticas, ele está centrado na implementação de um programa de compliance efetivo, ou seja, que não se constitua em uma mera retórica, né, de pouca ou nenhuma aplicação. As políticas de integridade no ambiente empresarial, elas devem ser gerenciadas e fiscalizadas por um profissional especializado, que é denominado o compliance officer, que assume responsabilidade sobre dever de vigilância, controle e comunicação das irregularidades aos diretores ou ao conselho da empresa. E é importante ressaltar, né, que o compliance ele não é dever apenas das pessoas jurídicas de direito privado. As políticas de integridade elas devem ser instituídas também no âmbito do poder público. Apenas para citar um exemplo, em dezembro de 2016, o Tribunal de Contas da União, ele editou uma espécie de cartilha que é aplicável a todos os órgãos da administração pública e estabelece, então, um referencial de combate à fraude e à corrupção. Então, o que nós verificamos é que o compliance ele não é uma prática que deve ser voltada somente para as pessoas jurídicas de direito privado, né? Isso não deve ser aplicado somente no âmbito empresarial, né? O poder público também tem esse dever de adotar essas políticas de integridade. E, de uma forma geral, o que nós podemos verificar é que o combate à corrupção e à implementação de políticas de integridade é dever de todos.
Uhum.
Né? E deve ser aprendido e vivenciado em todos os ambientes. Então, na escola, na família, no trabalho. Né? A mudança de realidade no nosso país começa, na verdade, por cada um de nós.
Doutora Melissa, queria pedir ainda para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes como que o Brasil está nesse processo de implementação do compliance. A gente já está conseguindo avançar bastante nesse sentido?
Então, Jéssica, esse tema ele é relativamente novo, né? Embora nós sabemos que o compliance é uma prática, uma política de integridade que já deveria estar sendo aplicada há muito tempo, esse tema ele só tem sido falado, né? Mas, atualmente. Então, ainda, né, é uma questão muito inicial, né? Existem algumas empresas que estão implementando já o compliance dentro das suas empresas, né? E também existem até alguns órgãos públicos que estão instituindo, a COPEL aqui no Paraná, né, já instituiu o programa de compliance, mas ainda é um momento muito inicial, né, nós estamos ainda verificando muitos estudos, muitos congressos nessa área e até para que esse tema seja realmente entendido, né, muitas pessoas talvez nem saibam ainda o que significa exatamente o compliance. Então, nós estamos ainda numa fase, uma fase inicial mesmo.
Uhum. A gente está, talvez, até mesmo copiando a prática de alguns países, né, doutora? Tem alguns países muito avançados, né, na implementação desse programa?
Sim, exatamente. Os Estados Unidos, né, que foi digamos, o modelo para a utilização do compliance. Então, nós estamos aí se utilizando dessas políticas aí, internacionais, né, como modelo para adoção aqui no nosso país. Então, estamos ainda engatinhando, de certa forma, nesse momento, né?
Queria pedir para a senhora falar ainda um pouquinho para os nossos ouvintes, para a gente entender melhor como que funciona a questão do compliance, como que funciona um programa de compliance na prática, como que ele é desenvolvido.
Então, o compliance, ele vai se basear num código de conduta, mas o que deve ser aplicado de forma efetiva é o controle, né, a fiscalização desse programa. Então, na prática, o que deve ocorrer? O código de conduta, ele vai ser instituído dentro da empresa ou do poder público, e aí vai ter que existir um profissional responsável por fiscalizar, então, essa implementação e verificar se realmente as condutas estão de acordo com o que está instituído no Código de Conduta. Caso haja alguma inobservância de alguma regra do programa de compliance, então esse profissional, né, esse funcionário ou até mesmo uma pessoa que está se relacionando com essa empresa, ela vai ser então penalizada por conta por conta da violação desse Código de Conduta.
Doutora, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o que pode ser resolvido por meio do compliance. Talvez alguns exemplos práticos para a gente, por gentileza.
Então, dois exemplos aí que nós podemos citar, né, de situações que podem ser resolvidas por meio do compliance. É um exemplo de violação da confidencialidade das informações dentro da empresa, né? Então, vamos supor que um determinado funcionário, ele sabendo, né, do dever de confidencialidade das informações da empresa, ele acaba divulgando, fazendo uso disso de forma indevida, né? Ou até mesmo uma questão relacionada com assédio moral ou sexual dentro da própria empresa. Essas questões que elas vão estar, então, instituídas ali no código de conduta, né, regulamentadas, se houver a inobservância desses deveres, então esse funcionário ou essa pessoa que está envolvida, né, nessa prática, ela vai ser penalizada, inclusive pelas regras que estiverem previstas no próprio código de conduta.
Uhum. E, doutora, o que a senhora disse? destacaria para os nossos ouvintes como os principais desafios nesse processo de implementação de um programa de compliance? O que é mais difícil?
Então, o que nós estamos verificando é que muitas empresas acabam se utilizando de códigos de conduta de outras empresas,
uhum.
Apenas como um modelo, apenas como uma questão assim. Então, nós precisamos instituir um código de conduta, então vamos importar esse código de conduta de uma outra empresa e, na verdade, esse código não é aplicado. Né?
Uhum.
Então, como eu tinha comentado anteriormente, apenas uma retórica. Não tem uma aplicação prática. Então, o principal desafio atualmente é esse, não somente a instituição do código de conduta, mas a implementação efetiva desse programa de compliance, com a fiscalização adequada, né, com a denúncia das irregularidades e com a penalização dos envolvidos.
Uhum. E é preciso que os funcionários também estejam envolvidos nesse processo, eu imagino, né, doutora?
Exatamente. Na verdade, esse envolvimento, ele ocorre desde o grau de hierarquia mais baixo da empresa até a diretoria, a presidência. Então, todos devem estar envolvidos nessa implementação dessa política de integridade.
Uhum. Existem vantagens para as empresas que aplicam um programa de compliance, que criam um programa de compliance dentro da empresa?
Então, as vantagens da instituição do programa do compliance, como eu tinha comentado anteriormente, né, além da questão da redução, da possibilidade de redução da penalidade, né, das sanções previstas na lei anticorrupção, as outras vantagens estão relacionadas com a boa imagem, com a manutenção da boa imagem da empresa, até inclusive com o crescimento da empresa no mercado. Então, para assegurar a manutenção dessa boa imagem da empresa, que é muito importante, né?
Sim, sim. E já dá para a gente falar em compliance no poder público, doutora? A gente teria algum exemplo, algo já implantado com sucesso?
Então, como eu comentei anteriormente, né, o Tribunal de Contas da União, ele instituiu essa cartilha, e a própria lei das estatais, agora a lei 13.303, né, de 2016, ela estabelece, então, a obrigatoriedade de que as empresas estatais, elas instituam um programa de compliance, né? Então, nós estamos verificando que, efetivamente, isso está sendo instituído paulatinamente também no poder público.
Uhum. E o que a senhora aconselharia, doutora, como uma especialista no assunto, para as empresas que tem os empresários que têm vontade em criar um programa de compliance dentro da sua empresa? O que é importante eles pensarem num primeiro momento?
Então, a implementação do programa de compliance dentro de uma determinada empresa, ela vai, primeiro vai ter que ser observado a questão do porte da empresa.
Uhum.
Né? Então, como eu tinha comentado, né, a implementação de uma política de integridade dentro de uma empresa de pequeno porte é diferente de uma empresa de grande porte. Então, primeiro tem que ser verificado também a área de atuação da empresa, a questão do porte. Todas essas questões, elas devem ser avaliadas. A política deve ser observada de acordo com a realidade daquela empresa. E o que é importante é que isso seja discutido com todos os agentes envolvidos, né?
Uhum.
Porque às vezes algum funcionário, algum colaborador, ele tem alguma sugestão, né? alguma questão ali que ele vivencia no dia a dia e que muitas vezes não é de conhecimento da diretoria ou da presidência e que pode ajudar também no enriquecimento desse programa de compliance.
Uhum. E, doutora, quais são os desafios atualmente dos operadores de direito que lidam com essa área, que vão atuar nesse mercado em específico?
Então, o que é necessário, né, que esses profissionais, eles estejam se capacitando, né, com relação a todas as legislações e inclusive com as normas ISO, né, que
uhum.
estão relacionadas também com o compliance. Então, nós não podemos falar somente da lei anticorrupção, da lei anticorrupção e do decreto, né? Existem aí algumas normas ISO que vão regulamentar essa questão do compliance, que são importantes também serem verificadas, né? A questão da capacitação e também a efetivação. É,
uhum.
isso é o principal. Então, não adianta só instituir um código de conduta se esse não for aplicado. É essa a maior preocupação aí dos profissionais atualmente.
Uhum. Doutora Melissa, para os nossos ouvintes que porventura não escutaram o começo da nossa entrevista, queria só pedir para a senhora fazer um apanhado final falando em relação à lei anticorrupção. O que, que essa lei trouxe de novo? Por que, que ela é tão importante para o nosso país? E até mesmo como que a gente pode fiscalizar o cumprimento dessa lei?
Então, como eu comentei, né, a lei anticorrupção ela vai estabelecer, então, a responsabilidade objetiva, né, das pessoas jurídicas contra atos praticados contra a administração pública nacional ou estrangeira.
Uhum.
Né, a principal inovação, então, diz respeito à responsabilização objetiva dessas pessoas jurídicas, que vai independer, então, do dolo ou da culpa. Né? Então, se houver a violação ou se houver a prática de algum ato previsto ali na lei anticorrupção, essa empresa automaticamente será penalizada. Isso é um avanço para o país, principalmente considerando todos os debates, em todos os noticiários que a gente tem verificado com relação aos escândalos de corrupção. Então, é mais uma legislação para que a gente possa fazer com que efetivamente os atos de corrupção sejam banidos, né? Ou sejam pelo menos reduzidos.
Uhum.
no âmbito na realidade brasileira.
Doutora Melissa, o nosso tempo infelizmente está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, quero deixar a senhora à vontade para fazer suas considerações finais sobre tudo que a gente conversou aqui hoje, esses temas tão importantes, né, para a nossa sociedade no geral, como a questão da lei anticorrupção e o compliance também.
Então, eu agradeço, Jéssica, a oportunidade de conversar aqui com vocês, né, um pouquinho sobre a lei anticorrupção. E eu entendo que de nada adianta, né, nós falarmos em compliance, em práticas, em políticas de integridade, em nível aí empresarial ou até no nível do poder público, se isso não for uma prática recorrente do dia a dia.
Uhum.
Né? Então, cabe a nós, cidadãos, em todos os ambientes, também se preocupar assim, em atuar de forma idônea, né? De forma transparente, com probidade, para que isso reflita, né? em todos os níveis. Nós não podemos esperar somente que as políticas de integridade sejam venham só do
poder,
do poder público,
né?
Exatamente.
Uhum.
Então, a responsabilidade é de todos.
Doutora Melissa, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou... Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.